Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard van Waart, uma publicação da Editora Antroposófica, Associação Biodinâmica e Edições Michael. Essa é a terceira edição de 2010 e esta é a quinta conferência. Kolberwitz, 13 de junho de 1924. A observação do plano macrocósmico como tarefa da ciência espiritual. Crescimento da terra e da vegetação. A substanciação correta do adubo. O que foi apresentado ontem quanto à melhora de nosso adubo nos chifres de vaca refere-se, naturalmente, a uma melhora da adubação. É evidente que a adubação continua existindo, e hoje teremos de falar sobre como nos comportar diante dessa adubação, justamente quando é preciso ver realmente que o vivo também seja mantido dentro do vivo. Pois bem, vimos como o etérico vivente jamais efetivamente deve abandonar aquilo que se encontra na região, na esfera da compreensão. Eis porque atribuímos um tão grande valor a reconhecer como o solo do qual cresce a planta e que envolve suas raízes é uma espécie de prolongamento do crescimento na terra. É o vital vegetal na própria terra, sendo, portanto, algo vivo. E ontem eu até mesmo indiquei como se pode imaginar a transição de um amontoado de terra com sua, digamos, vitalidade interior, originária do teor de humo, e aquilo que circunda a árvore na qualidade de casca, e mesmo de córtex, fechando-se ao exterior. Bem, foi de um modo totalmente natural que, no decorrer da época mais recente, em que se perdeu todo e qualquer conhecimento, este ficou igualmente perdido no tocante aos grandes contextos da natureza, e justamente aí também se perdeu por inteiro esse conhecimento a respeito de como essa vida comum ao crescimento da terra e da vegetação se prolonga para dentro dos produtos de excreção da vida que se nos apresentam no adubo, e de como atuam as forças dessa vida abrangente. Também o conhecimento penetrante disto teve de perder-se cada vez mais. Ora, conforme eu já disse ontem no debate, a ciência espiritual realmente não deve atuar de modo a interferir como algo turbulentamente furioso e revolucionário, a partir de um certo fanatismo, naquilo que mais recentemente foi traduzido à tona nos mais variados campos da vida. Ao contrário, é preciso que tratemos de reconhecer plenamente o que foi realizado. E apenas devem ser, se é que se pode dizer assim, combatidas aquelas coisas que justamente repousam sobre premissas inteiramente falsas, relacionando-se com a concepção materialista contemporânea do mundo, e se complementará o que realmente pode fluir de uma visão viva do mundo a respeito dos mais variados âmbitos da vida. Eis porque não desejo atribuir um valor especial à descrição de como preparar o adubo a partir de esterco de curral, de chorume e de composto. A este respeito, já ocorrem, no que toca à elaboração de adubo e de chorume, as coisas mais variadas. E, nesse sentido, talvez muita coisa possa ser falada hoje à tarde, durante o debate. Quero apenas antecipar que existe, sem dúvida, a ideia de que, se fazendo agricultura, estamos explorando a terra E esta ideia é bem correta. De fato, não pode ser diferente. Esta agricultura predatória simplesmente precisa ser praticada, porque, junto com tudo o que enviamos da agricultura para o mundo, estamos realmente retirando da terra e até mesmo do ar forças que devem ser restituídas, de modo que, de fato, cada vez mais, o teor de adubo, que em seu valor se relaciona com o elemento usado para aviventar corretamente a terra empobrecida, tem de ser tratado de modo correspondente. Ora, aqui se tem apresentado ultimamente, oriundos justamente da visão materialista do mundo, os mais diversos erros de avaliação. Primeiramente, hoje se estuda de modo cuidadoso como agem as bactérias, os mais ínfimos seres vivos, e atribui-se precisamente a esses pequenos seres vivos a capacidade de estabelecer, no adubo, a substanciação correta. Olha-se diretamente para o que as bactérias fazem no adubo e conta-se com elas. Com efeito, em relação a isto, fizeram-se experimentos de inoculação do solo realmente engenhosos e extraordinariamente lógicos, porém, na maioria dos casos, pouco duradouros e pouco úteis. Tudo a partir justamente da ideia que se assemelha mais ou menos à seguinte: num aposento descobre-se uma quantidade grande de moscas e imagina-se que o aposento esteja sujo por haver ali muitas delas. O aposento não está absolutamente sujo por existirem ali tantas moscas, e sim as moscas estão lá porque o aposento está sujo. E tampouco este se tornará mais limpo se tratarmos toda a sorte de métodos para multiplicar as moscas, por imaginarmos que elas comerão mais depressa a sujeira, ou para poder reduzi-las de outro modo e coisas semelhantes. Não se conseguirá muita coisa por esses métodos. Porém, em todos os casos, quando se investe diretamente contra a sujeira, consegue-se mais. Portanto, quando são empregados produtos de excreção animal no adubo, trata-se de considerar os pequenos seres vivos como algo que ocorre graças aos processos formados aqui ou acolá na substância desse adubo, e, por conseguinte, como algo que pode ser um sintoma extraordinariamente útil para certos estados da substância, mas que, todavia, de maneira alguma pode ter um grande significado, nem no plantio, nem na criação, mas antes, no combate. Em qualquer caso, o que vale é manter-se em linhas gerais no âmbito do importante aspecto vivente da agricultura, ampliando o menos possível quanto a esses pequenos seres, um modo de observação de feição atomística. Naturalmente, não faríamos de forma alguma tal afirmação se, ao mesmo tempo, não mostrássemos meios e procedimentos de como fazer as coisas. Certamente, o que foi falado até agora será frisado de vários ângulos. Contudo, é importante não apenas saber o que é correto, pois esse correto frequentemente não serve para coisa alguma quando não temos medidas para, sendo o correto negativo, opor-lhe o positivo. Trata-se justamente de toda vez em que não se podem fazer propostas positivas, evitar propriamente frisar negativo, porque isto apenas agrava a situação. Um segundo ponto é que, de outro lado, por incentivo da visão de colorido materialista, recentemente se tem dado valor a tratar o adubo das mais variadas maneiras e com as mais diferentes combinações de substâncias inorgânicas ou elementos. Nós nos convencemos pela experiência de que isto tampouco tem valor duradouro. É que se deve ter bem claro que, tensionando-se melhorar e enobrecer o adubo pela mineralização, age-se apenas sobre a vitalização do líquido, isto é, da água, conquanto para um cultivo consistente seja necessário reorganizar e aviventar não somente a água. Ora, da água que assim se vai infiltrando na terra, não surge qualquer vivificação adicional. Deve-se aviventar a terra diretamente, o que não é possível quando se procede à mineralização. Isto só se torna viável colocando em prática o orgânico, dispondo-o adequadamente, de modo que ele possa por si próprio atuar de forma organizadora e vivificante sobre o elemento terroso sólido. Tudo isto, ou seja, dar este impulso diretamente à massa de adubo ou à massa de chorume, qualquer massa que seja utilizada desta maneira, pode ser dado este impulso, desde que permaneça no âmbito do vitalizado. Eis a tarefa do impulso científico espiritual que pode ser conferido à agricultura. A ciência espiritual quer examinar por toda parte as grandes atuações do vivente, abstendo-se, por não ser isto de maior significado, de fitar o pequeno e das conclusões tiradas do pequeno, do microscópico. A isto atenta o microscópico, a observação do macrocósmico, das vastas esferas da atuação da natureza. Eis a tarefa da ciência espiritual. Para isso, naturalmente, é necessário que sondemos essas situações na natureza. Vejam, porém, existe uma proposição que os senhores irão encontrar das mais diversas formas em toda a literatura agrícola. Na realidade, ela provém das experiências que se acredita ter e que soa mais ou menos assim: o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o potássio, o cloro, etc., até mesmo o ferro. Todos têm um grande valor para o solo sobre o qual deve prosperar a vegetação. Entretanto, o silício, o chumbo, o arsênico, o mercúrio, até o sódio é mencionado nesse contexto. Estes têm para o efetivo crescimento das plantas, quando muito, um valor estimulante, conforme se diz. Com eles se pode excitar as plantas. Ao expressarem esta proposição, seus autores documentam estarem realmente tateando no escuro. E só é bom, certamente, segundo algumas tradições, que não se comportem perante as plantas de modo extravagante como se comportariam se também fossem seguir essa proposição. Qual é, afinal, a questão? Vejam, na realidade, o assunto se restringe ao fato de que a grande natureza, quando não levamos em consideração seu ácido silícico, seu chumbo, seu mercúrio, seu arsênico, não nos abandona tão impiedosamente como quando não consideramos de maneira ordenada a potassa, a cal e o ácido fosfórico. É que o silício, o chumbo, o mercúrio e o arsênico são dados pelo céu, que os entrega voluntariamente com a chuva. Para se ter na terra o fósforo, o potássio e o cálcio na forma correta, deve-se trabalhá-la, deve-se adubar de maneira adequada. Isto o céu não entrega voluntariamente. Não obstante seja possível, sem dúvida, empobrecer a terra pelo cultivo continuado. Sim, nós a empobrecemos incessantemente. É por isto que é preciso adubá-la. E tal como é o caso em muitas empresas agrícolas, a compensação pelo adubo pode ser muito fraca. Neste caso, se pratica agricultura predatória. Então se permite que a terra empobreça incessantemente. É preciso tomar providências para que o verdadeiro processo da natureza se complete de modo bem correto. O que se denomina efeitos estimulantes são, na verdade, os mais importantes dos efeitos, justamente as substâncias que se tomam por desnecessárias estão presentes e atuantes numa dosagem sutil em torno de toda a terra, e as plantas precisam tanto delas quanto lhes é necessário o que provém do solo. Só que elas as aspiram da esfera do universo, sugando o mercúrio, o arsênico e o silício do solo após as próprias substâncias terem sido irradiadas para dentro do solo terrestre. Nós, homens, sem dúvida, somos capazes de impedir por completo que o solo receba corretamente aquilo de que, proveniente da periferia cósmica, as plantas necessitam. Continuando a adubar sem método, impediríamos a terra de aspirar aquilo que, na qualidade de ácido silícico, chumbo e mercúrio, é eficaz em dosagem homeopática sutil. Aquilo que, se é que posso expressar-me assim, chega da periferia cósmica e deve ser absorvido pela vegetação, para que a planta, que na formação do carbono efetivamente constrói seu corpo com a ajuda do que chega em dosagem sutil da esfera do universo, sempre obtenha, por intermédio da terra, o que precisa. Por isso, não devemos trabalhar apenas metodicamente nosso adubo, como eu disse ontem, mas também com algo mais. E aqui não vem ao caso meramente adicionar ao adubo substâncias que acreditamos que ele deva ter para transportá-las para as plantas. Trata-se, isso sim, de lhe adicionarmos forças vivas. É que para a planta são muito mais importantes as forças vivas do que as simples forças substanciais, as meras substâncias. Se tivéssemos continuamente um solo, por mais rico que fosse, quanto a esta ou aquela substância, ele de nada serviria à vegetação se não conferíssemos à planta, mediante a adubação, a capacidade de também acolher no próprio corpo o que o solo contém de atuações. É disto que se trata, na verdade. Contudo, hoje não se sabe absolutamente quão diminutas quantidades atuam de forma extraordinariamente vigorosa quando se lida com o vivente. Eu penso, entretanto, que desde as pesquisas da doutora Colisco sobre os efeitos de entidades mínimas, pesquisas que erigiram de uma maneira tão brilhante, sobre uma base científica tão fundamental, Tudo aquilo que até então consistia apenas em sonhar, sondar e tatear na homeopatia, eu penso que desde então pode-se considerar inteiramente científico que é precisamente em entidades pequenas. É em pequenas quantidades que forças irradiantes usadas no mundo orgânico são desatadas, pelo fato de se empregar em quantidades mínimas de modo adequado. Ora, ao adubar, não será difícil empregar quantidades mínimas desse modo, e nós vimos como, ao prepararmos isso, deixando-o completamente pronto, antes ou depois da adubação por meio do conteúdo elaborado nos chifres de vaca, acrescentamos as forças que devem ser adicionadas para virem em socorro do adubo em seus efeitos. Quando este é empregado à parte dessa adubação homeopática e levado de modo correto a seu lugar. Porém, deve-se tentar, das mais diversas formas, dar realmente ao adubo a vitalidade correta, dar-lhe a consistência para conservar por si próprio tanto nitrogênio e tanto das demais substâncias quanto necessite, conferir-lhe uma tendência à vitalidade, que por sua vez o capacite a fazer essa vitalidade chegar adequadamente à terra. E assim eu gostaria de indicar hoje, mais a título de orientação, algo justamente no sentido de se acrescentar ao próprio adubo, em pequenas doses, aquilo que, ao lado do conteúdo procedente dos chifres de vaca, o vitalize, tanto que ele, por sua vez, transfira sua vitalidade para o solo do qual brota a vegetação. Para isto mencionei diversas coisas, frisando, porém, expressamente que, caso seja eventualmente difícil obtê-las em uma ou outra região, elas podem ser substituídas por muitas outras, somente num único caso que não se encontrará um substituto, pois aí o elemento é tão característico que dificilmente será encontrado da maneira, perdão, da mesma forma em outra espécie de planta. Em seguida, ao que apresentei, atentaremos primeiro ao que, no orgânico, deve ser levado em consideração, antes de mais nada, a partir do mundo. O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o enxofre, para que no orgânico isto se junte corretamente com outras substâncias, digamos, justamente com sais potássicos. Quando atentamos apenas à quantidade de sais potássicos de que a planta precisa para o crescimento, certamente se sabe alguma coisa a respeito. Sabe-se que os sais potássicos, ou a potassa, introduzem, sobretudo, o crescimento vegetal mais naquelas áreas do organismo das plantas que depois, em numerosos casos, tornam-se estrutura e provocam o aspecto rígido, caulescente, ficando o crescimento contido no caule pelo teor de potássio. Trata-se, porém, de elaborar esse teor de potássio dentro daquilo que ocorre entre a terra e a planta, para que no processo orgânico ele se comporte de maneira correta diante do que ora constitui o corpo propriamente dito, o elemento proteico da planta. E aqui se consegue alguma coisa fazendo o seguinte: toma-se o milifólio, planta que pode ser obtida com facilidade. Não a encontrando em alguma região, pode-se empregar igualmente a planta seca. Esse milifólio é uma obra maravilhosa. Toda planta o é, mas quando o comparamos a qualquer outra flor, podemos sentir de todo o coração que maravilhosa obra ela é. Trata-se mesmo de uma particular maravilha. Ela contém aquilo de que lhes falei, com que o espírito sempre borrifa os dedos quando quer transportar as diversas coisas, carbono, nitrogênio e assim por diante, para seus respectivos âmbitos orgânicos. Esse milefólio se apresenta na natureza como um ser, perdão, como se um criador qualquer de plantas tivesse nela um modelo para levar corretamente o enxofre em proporção adequada às outras substâncias vegetais. Diríamos que em nenhuma outra planta os espíritos da natureza conseguem tal perfeição no emprego do enxofre como no milefólio. E quando se está familiarizado com a atuação do milefólio no organismo animal e humano, quando se sabe como esse milefólio, ao ser introduzido de forma correta no âmbito biológico, consegue efetivamente melhorar tudo o que encontra como fraqueza no corpo astral, então conseguimos acompanhá-lo em sua, entre aspas, milifolice ao longo de todo o processo de crescimento vegetal da natureza. Ele já é extraordinariamente benfazejo quando cresce de modo silvestre em algum lugar às margens das lavouras ou dos caminhos, onde seja praticado o cultivo de cereais, de batatas ou qualquer outro cultivo. Não se deveria absolutamente erradicar o milefólio. É evidente que se deveria preservá-lo de estabelecer-se em qualquer lugar onde fosse importuno. Ele não é realmente nocivo em lugar algum, mas pode tornar-se importuno. Mas, do mesmo modo como certas pessoas simpáticas atuam na sociedade por sua mera presença, e não pelo que dizem, assim o milefólio atua numa região onde cresce em abundância, graças já à sua presença, e de modo extraordinariamente favorável. Ora, como o milefólio pode-se fazer o seguinte? Tome-se exatamente o mesmo que se emprega do milefólio também na medicina, a parte alta das inflorescências, as inflorescências em forma de guarda-chuva. Quando se dispõe do milefólio, pode-se acolhê-las o mais frescas possíveis e, em seguida, deixá-las apenas secar por um período muito curto. Nem é preciso deixá-las secar muito. Não conseguindo obter o milefólio fresco, mas apenas o seco, antes de empregá-lo, tente-se espremer o suco das folhas, que pode até ser obtido por cozimento da folhagem seca. E regue-se a inflorescência com um pouco desse suco. Tome-se a seguir, vejam como aqui se permanece sempre no vivo. Depois de ter apertado uma ou duas mãos cheias desse milefólio, uma bexiga de cervo, e tente-se encerrar nela essa substância. Feche-se a bexiga novamente, obtendo assim uma massa de milefólio bastante consistente dentro dela. Depois, pendure-se essa massa de milefólio durante o verão no lugar mais ensolarado possível. Ao chegar o outono, ela será retirada do alto e colocada, não em grande profundidade, dentro da terra, para passar o inverno. Portanto, durante um ano expusemos a flor do milefólio contida na bexiga do servo, até o próprio fruto pode ser colocado, em parte acima e em parte embaixo da terra. As influências possíveis. Descobriremos que durante o inverno ela terá adquirido uma consistência muito peculiar. Quando então juntamos, agora podemos guardá-la desta forma quanto tempo quisermos. Esta substância extraída da bexiga a um monte de esterco, que pode ser tão grande quanto uma casa, e a distribuímos lá dentro, nem é preciso empregar muito trabalho. Quando a distribuímos simplesmente, então a irradiação passa a atuar. Há uma força irradiante tão extraordinária lá dentro, e em forças irradiantes o materialista crerá, sem dúvida, pois ele fala em rádio, que só de introduzi-la, por mais que a dispersemos, ela atua sobre a massa do adubo e do chorume e sobre a massa do composto. Essa massa obtida do milefólio atua, de fato, de modo tão vivificante e renovador, mesmo ao se empregar esse adubo elaborado hoje em dia, que se consegue melhorar muito daquilo que, de outra forma, se torna agricultura predatória. Devolve-se ao adubo a possibilidade de vivificar a terra, de modo a serem captadas as demais quantidades de substâncias cósmicas que chegam ao solo na mais sutil dosagem homeopática, tais como o silício, o chumbo, etc. Bem, a respeito disto, os membros do círculo de agricultores deveriam, por sua vez, fazer seus experimentos. Eles irão constatar que isto dá resultado. Vejam, senhores, a questão agora é esta: pois devemos trabalhar com conhecimento e não com desconhecimento. Aprendemos a conhecer o milefólio. Seu teor muito homeopático de enxofre, aqui combinado exemplarmente com potássio, atua do modo tão grandioso a partir do próprio milefólio, que consegue fazê-lo irradiar também seus efeitos mais amplamente sobre massas maiores. Mas por que justamente na bexiga de um servo? Isto se relaciona com uma percepção clara de todo o processo que se passa precisamente com relação à bexiga. O servo é uma criatura animal que se encontra num relacionamento muito especial, não tanto com a terra, mas com as imediações da terra, com o que nas imediações da terra é cósmico. Por isso possui a galhada, cuja tarefa foi exposta ontem. Ora, mas aquilo que o milefólio justamente contém é conservado de forma muito especial no organismo humano e animal pelo processo que se desenrola entre o rim e a bexiga. E esse processo, por sua vez, depende da constituição substancial da bexiga. Com isto, temos, por sua vez, na bexiga do servo, por mais delgada que seja ela, em sua substância, forças que não se relacionam, como no bovino, aí são muito diferentes, com o íntimo e sim com as forças do cosmo. A bexiga do servo é quase uma imagem do cosmo. Assim, damos ao milefólio a possibilidade de aumentar consideravelmente as forças que já possui para combinar o enxofre com as outras substâncias. Por conseguinte, graças a essa elaboração do milefólio, que acabo de indicar, obtemos algo inteiramente fundamental para a melhoria do adubo e permanecemos dentro do vivente. Não saímos do vivente, não ingressamos na química inorgânica. Isto é o mais importante. Tomemos um outro exemplo. Desejando dar ao adubo a possibilidade de recolher em si próprio tanta vida que possa transferi-la para a terra dentro da qual cresce a planta, deve-se tratar de tornar o adubo igualmente capaz de ligar ainda mais entre si aqueles elementos necessários à vegetação, além do potássio, também o cálcio e as combinações calcárias. No milefólio, lidamos preferencialmente com os efeitos potássicos. Se quisermos igualmente captar os efeitos cálcicos, usaremos, por outro lado, uma planta que, embora não nos entusiasme tanto quanto o milefólio, também contém enxofre distribuído em dosagem homeopática. Assim, a partir do enxofre, atrairemos as demais substâncias necessárias à planta, atraindo-as para dentro de um processo orgânico. Trata-se da camomila, Camomila officinalis. Não se pode simplesmente dizer que a camomila se distingue por conter intensamente potássio e cálcio, mas que o milefólio desenvolve sua força sulfúrea preferencialmente dentro do processo de formação da potássia. Por isso, o milefólio contém o enxofre na quantidade exatamente necessária para elaborar a potássia. No entanto, para isso, a camomila elabora adicionalmente o cálcio. E deste modo, aquilo que pode contribuir em essência para excluir da planta aqueles efeitos frutificantes nocivos, mantendo-a em bom estado de saúde. Ora, é maravilhoso que a camomila contenha também um pouco de enxofre, porém em outra quantidade, pois precisa elaborar juntamente cálcio. Cumpre então refletir. Vejam, o que provém da ciência espiritual sempre se revela nas grandes esferas, ou, conforme se diz, nas relações macrocósmicas e não nas microcósmicas. Devemos agora seguir de perto o processo que a camomila, uma vez consumida, realiza no organismo humano e animal. Para tudo isto, a bexiga é relativamente desprovida de significado, tendo em contrapartida maior significado a substância das paredes intestinais. É importante a substância das paredes intestinais. Por isso, querendo-se atuar com a camomila, da mesma forma como com o milefólio, colhemos as belas e delicadas cabecinhas amarelo esbranquiçadas da camomila e as tratamos do mesmo modo como aos pequenos guarda-chuvas do milefólio. Porém, não os introduzimos numa bexiga, mas em tripas de gado bovino. Vejam, por nosso lado, podemos fazer algo belíssimo. Não é preciso muita coisa. E todavia é um assunto magnífico. Em vez de empregar tudo o que se dispõe nesse sentido, isto é, em vez de empregá-lo da maneira como se emprega atualmente, em vez de encher linguiça, Façamos linguiças de tripas de gado bovino, enchendo-se com o que tiver sido preparado, desta forma, da camomila. E assim teremos contribuído, por nosso lado, com algo que só precisa ser corretamente exposto à atuação da natureza. E, senhores, bem, que também aqui ficamos sempre dentro do vivo. Ora, como se trata de fazer atuar ao máximo o vivente, que é afim ao terroso, precisamos agora transplantar estas preciosas. São realmente preciosas. Linguicinhas, durante o inverno, numa profundidade não muito grande, para uma terra o mais rica possível em humo, e também procurar localizações onde a neve permaneça por mais tempo e o sol ilumine bem a neve remanescente, a fim de que os efeitos cósmico-astrais atuem o mais possível lá dentro, onde tivermos acomodado essas preciosas linguicinhas. Depois, retirando-as na primavera, apanhando-as e adicionando-as ao adubo, do mesmo modo como o milefólio, veremos como se obtém assim um adubo que, em primeiro lugar, será mais estável quanto ao nitrogênio do que um outro adubo. Mas, além disso, tem a peculiaridade de aviventar a terra de forma tal que atuará sobre a vegetação de um modo extraordinariamente estimulante. E, acima de tudo, ao adubarmos desta maneira, produziremos plantas mais sadias, plantas realmente mais sadias do que deixando de fazer tal adubação. Sei muito bem que hoje tudo isto parece loucura, mas imaginem quanta coisa neste mundo até hoje pareceu loucura às pessoas, passando a ser adotada depois de alguns anos. Bastaria os senhores terem lido os jornais suíços quando alguém propôs que se construíssem estradas de ferro nas montanhas, e visto quanta coisa lhe foi atirada na cabeça. Todavia, depois de pouco tempo, lá estavam as estradas de ferro montanhesas, e atualmente as pessoas não acham mais que quem as inventou seja um louco. Nestas coisas, trata-se, portanto, de colocar de lado os preconceitos. Conforme foi dito, se de alguma forma ambas estas plantas forem difíceis de obter em algum lugar, poderão ser substituídas por alguma coisa diferente. Mas isto não seria tão bom. Todavia, é inteiramente possível usar também a planta sob sua forma desidratada. Em contrapartida, difícil de substituir para uma boa atuação sobre nossa massa de adubo é uma planta que frequentemente não agrada, isto é, não agrada no sentido de que gostamos de acariciar muitas coisas que nos agradam. Ninguém gosta de acariciar esta planta. A urtiga. Ela é realmente a maior benfeitora da vegetação, e mal se consegue substituí-la por qualquer outra. Não sendo possível obtê-la em algum lugar, precisamos mesmo substituí-la pela forma desidratada. Mas a urtiga é realmente um pau para toda obra que sabe fazer muitíssimas coisas. A urtiga também traz consigo aquilo que o espiritual dispõe e elabora por toda parte, o enxofre, cujo significado eu já expliquei antes. Mas antes de promover o potássio e o cálcio em suas irradiações e correntes, A urtiga tem ainda uma espécie de irradiação ferrosa que é quase tão favorável à marcha da natureza quanto à nossa própria irradiação de ferro no sangue. Com efeito, em virtude de sua bondade, a urtiga não merece, de modo algum, crescer tão desprezada como é frequentemente na natureza. Deveria realmente crescer ao redor do coração do homem, pois lá fora, na natureza, em sua grandiosa atuação interior e em sua organização intrínseca, ela realmente se assemelha ao que constitui o coração no organismo humano. Portanto, o fato é que, em primeiro lugar, já temos na urtiga um grande benefício. E perdoe-me, senhor conde, se neste momento me torno muito localista. Até diríamos que, para a desferrificação, perdão, do solo, caso isto fosse necessário, contribui justamente o plantio de urtigas em locais onde não atrapalhem. Elas libertam de maneira especial a camada superior do solo da atuação do ferro, por gostarem dele a ponto de atraírem-no para si. Embora o ferro como tal não seja abalado, e sim sua influência sobre a vegetação. Por isso, o plantio de urtiga teria particularmente nestas regiões um significado especialíssimo. Entretanto, quero apenas mencionar isto de passagem. Quero chamar a atenção para o fato de que a mera presença da urtiga já pode ser significativa para todos os arredores, com relação ao crescimento vegetal. Para melhorar o adubo, basta apanharmos a urtiga que conseguirmos obter e, levando-a a murchar um pouco, comprimi-la levemente, utilizamo-la sem bexiga de cervo nem tripas bovinas. Enterremo-la simplesmente, adicionando ao mesmo tempo uma leve camada, digamos, de turfa, para que fique algo isolada do alcance imediato da terra. Enterre-se isso diretamente, marcando-se bem o local, para que não se escave apenas terra ao querer desenterrá-lo. Depois, deixemo-lo hibernar e atravessar, por sua vez, o verão. Precisa ficar enterrada por um ano, e então o teremos numa substancialidade de enorme efeito. Ao misturá-lo agora ao adubo, do mesmo modo como o outro que apresentei, fazemos, sobretudo, com que este adubo se torne interiormente sensível, verdadeiramente sensível, como se agora ele se tivesse tornado sensato a ponto de não permitir que coisa alguma se decomponha de modo errado, nem lance de si o nitrogênio de modo incorreto e coisas do gênero. É justamente graças a este ingrediente que tornaremos o adubo simplesmente sensato, isto é, capacitamo-lo a tornar também sensata a terra dentro da qual ele é aplicado, a fim de que ela se individualize em prol das plantas que se deseja justamente cultivar desta maneira. É realmente algo como impregnar de sensatez o solo, o que se consegue efetuar com esta adição de urtica dioica. Vejam, os métodos atuais de melhoria do adubo, embora às vezes surpreendam momentaneamente em sua atuação externa, terminam seguidamente por nos levar a transformar a totalidade dos excelentes produtos agrícolas em, por assim dizer, meros empanturradores de estômago no homem. Eles não mais conterão uma verdadeira força nutritiva. Aqui se trata realmente de não nos iludirmos com obter algo grande e abalofado, e sim de termos algo consistente em si e com uma verdadeira força nutritiva. Por outro lado, pode ser que se vejam surgir doenças vegetais em algum lugar da lavoura. Neste caso, quero falar de modo genérico. Hoje em dia, as pessoas gostam de especializar-se em todas as coisas e de conversar sobre esta ou aquela enfermidade. Isto também está muito certo na medida em que se pratica a ciência, pois é preciso saber qual a aparência disto e daquilo. Porém, tal como para o médico, em geral, não adianta muito saber descrever uma doença. É muito mais importante conseguir curá-la. Para curar, interessam pontos de vista totalmente diversos dos que se tem atualmente para a descrição de enfermidades. Pode-se possuir uma grande perfeição para descrever enfermidades e saber exatamente o que se passa no organismo segundo as regras da fisiologia atual ou da química fisiológica. Porém, não se consegue curar coisa alguma. Não se deve curar segundo a diagnose histológica ou microscópica. Deve-se saber curar a partir dos grandes contextos. O mesmo se dá perante a natureza vegetal. E uma vez que a natureza vegetal é realmente mais simples a este respeito do que a natureza animal e humana, eu diria que a cura é algo que pode decorrer mais no plano geral, de forma que se pode adotar para a planta uma espécie de remédio mais universal. Se isto não fosse possível, estaríamos de fato numa situação realmente má diante do mundo vegetal, no qual já estamos frequentemente. Adiante ainda faremos disso. Adiante, perdão, ainda falaremos disso. Quanto à cura dos animais, mas não quanto à cura do homem. O homem consegue dizer o que lhe dói. Animais e plantas não conseguem. Todavia, é bem verdade que aqui a cura decorre de um modo mais genérico. Ora, nem todas as doenças vegetais, porém um grande número delas, uma vez percebidas, podem ser precisa e efetivamente remediadas mediante uma formulação correta da adubação. Na verdade, do seguinte modo: por meio da adubação, devemos, neste caso, adicionar cálcio ao solo. Entretanto, de nada irá adiantar, perdão, adicionarmos cálcio ao solo mediante desvio do âmbito vital. O cálcio deve permanecer na abrangência do vivo quando tende a agir curativamente. Ele não pode excluir-se do vivente. De nada serve a cal comum ou coisas similares. Ocorre que temos uma planta contendo cálcio em abundância, 77% da substância da cinza, mas em delicada combinação. É o carvalho, e é particularmente a casca do carvalho que constitui por si uma espécie de produto intermediário entre a vegetalidade e o terroso vitalizado, inteiramente no estilo do que lhes expus sobre a afinidade entre esse terroso vitalizado e a casca. Em relação ao que se mostrará como cálcio, o ideal é, sobretudo, que se apresenta na casca do carvalho como estrutura de cálcio. Ora, o cálcio tem como ainda perdão. O cálcio tem, quando ainda em estado vivente, não no extinto, embora também atue neste, aquilo que expliquei. Estabelece ordem quando o corpo etérico atua muito intensamente. Faz com que o astral não consiga aproximar-se de qualquer elemento orgânico. Ele mata, isto é, amortece o corpo etérico, liberando assim as atuações do corpo astral. Este é o caso de qualquer cal. Mas quando queremos que um elemento etérico proliferante se contraia de uma bela maneira e de tal modo que essa contração seja efetivamente muito regular e não provoque choques no orgânico, precisamos certamente empregar o cálcio na estrutura encontrada na casca do carvalho. Coletemos, pois, casca de carvalho conforme a obtivermos. Não necessitamos de muito, não mais do que possa ser obtido com facilidade. Coletemos isto e cortemo-lo em pedaços, a fim de obter uma consistência fragmentada, uma estrutura fragmentada. Em seguida, tomemos um crânio, quase não importa de que animal doméstico provenha, uma calota craniana, e, colocando nela a casca de carvalho picada, fechemo-la por sua vez do melhor modo possível, com a massa óssea, depois enterremo-lo a não muita profundidade, cobrindo-a com turfa e tentando, através de uma canaleta qualquer, levar a esse local a maior quantidade possível de água de chuva. Seria também possível fazê-lo do seguinte modo, fazendo com que a água de chuva pudesse sempre fluir para dentro e depois para fora de uma tina, tendo-se colocado nesta uma substância vegetal que provoque a presença forte de lodo vegetal o tempo todo. Neste assim chamado lodo vegetal, fica depositado o recipiente ósseo que encerra a casca de carvalho esmigalhada. Isto precisa então hibernar. Água de neve é tão boa quanto água de chuva. E tanto quanto possível, atravessar o outono e o inverno. A partir desta massa, será acrescentado aos nossos volumes de adubo aquilo que realmente lhes empresta forças para combater e deter profilaticamente as doenças vegetais nocivas. Até aqui já juntamos quatro coisas à mistura. Tudo isso demanda, sem dúvida, um pouco de trabalho, mas ao refletirem sobre o assunto, os senhores até irão achar que isto proporciona menos trabalho do que todas as bugigangas feitas nos laboratórios químicos para a agricultura, as quais ainda precisam ser pagas. Logo, os senhores verão que, para a economia nacional, o que expusemos rende mais. Mas agora precisamos de algo mais que ainda atraia de maneira correta o óxido silícico de toda a circunvizinhança cósmica. Ora, cumpre termos este óxido silícico dentro da planta. E é justamente com relação à absorção deste óxido silícico que a Terra perde, com o decorrer do tempo, seu poder. Ela o perde lentamente e, por conseguinte, não o notamos tanto. Observem, porém, para as pessoas que a rigor ainda olham apenas para o microcósmico e não para o macrocósmico, a perda de óxido silícico nada quer dizer, pois elas creem que este não tem significado algum para a vegetação. No entanto, ele tem o maior significado para o crescimento vegetal. Ora, sobre estas coisas devemos saber algo. É óbvio que para o douto, hoje em dia, isto não é mais sinal de uma confusão tão grande como ainda há pouco tempo era considerado, pois atualmente já se fala da transmutação dos elementos sem sentir vergonha. A observação dos mais variados elementos amansou, a este respeito, os leões materialistas. Todavia, certas coisas que realmente acontecem a todo momento à nossa volta não são absolutamente conhecidas. Se as pessoas as conhecessem, poderiam acreditar mais facilmente em coisas como as que acabo de explicar. Sei muito bem que quem está intocado no atual modo de pensar dirá: mas você não nos conta coisa alguma de como se melhorará o teor de nitrogênio do adubo. Entretanto, falei disto continuamente, ou seja, quando falei do milefólio, da camomila, da urtiga, e pois no processo orgânico reside, perdão, uma alquimia secreta que efetivamente converte, por exemplo, o potássio em nitrogênio, bastando operar lá dentro de modo adequado. E converte em nitrogênio o próprio cálcio, quando este opera de modo correto. Os senhores sabem que na vegetação estão presentes todos os quatro elementos dos quais falei. Ao lado do enxofre, também está presente, portanto, o hidrogênio. Eu lhes indiquei o significado do hidrogênio. Ora, existe uma relação qualitativa recíproca entre o cálcio e o hidrogênio, semelhante à relação qualitativa entre o oxigênio e o nitrogênio no ar. E só isto já poderia denunciar de forma tão puramente exterior como na análise química quantitativa, que existe uma afinidade entre a relação do oxigênio com o nitrogênio no ar e a relação do cálcio com o hidrogênio nos processos orgânicos. Com efeito, sob a influência do hidrogênio, o cálcio e o potássio estão continuamente transformados em similar de nitrogênio e, finalmente, em verdadeiro nitrogênio. E o nitrogênio gerado deste modo é justamente de enorme utilidade para o crescimento das plantas. Mas é preciso fazê-lo originar-se justamente pelos métodos aqui descritos. O óxido silícico contém silício. O silício, por sua vez, é transformado no organismo em uma substância sumamente importante que hoje em dia não é absolutamente contada entre os elementos químicos. E necessita-se justamente do óxido silícico para interiorizar o cósmico. E então é preciso que na planta se origine simplesmente uma verdadeira interação entre o óxido silícico e o potássio, não com o cálcio. Necessitamos, pois, vivificar o solo para desenvolver esta interação correta por meio da adubação. Devemos procurar uma planta que seja capaz de conferir ao adubo o poder correspondente por sua própria relação com o potássio e óxido silícico, quando é adicionada a ele numa espécie de dose homeopática. Essa planta é realmente possível de encontrar. E basta, por outro lado, que cresça dentro de nossas áreas agrícolas para já ser benéfica neste sentido. Trata-se Taraxacum, ou dente de leão. O inocente dente de leão amarelo, em qualquer região que cresça, é extraordinariamente benfazejo, porque ele é o mediador entre o óxido silícico, distribuído no cosmo de modo sutilmente homeopático, e aquilo que é efetivamente utilizado como óxido silícico em toda a região. Ele é realmente uma espécie de mensageiro celestial, esse dente de leão. Porém, deve-se empregá-lo de forma correta quando se quer torná-lo atuante no adubo, isto é, quando interessa usá-lo. Então, devemos naturalmente expô-lo à atuação da terra, à atuação da terra no inverno. Mas aqui se trata de ganhar as forças circunstantes, trabalhando-o do mesmo modo como o resto. Coletemos as cabecinhas amarelas do dente de leão, deixando-as murchar um pouco. Costuremo-las a seguir dentro de um mesentério bovino e coloquemo-las também na terra durante o inverno. Ao retirarmos então as bolas, perdão, na primavera, pode-se guardá-las até se precisar delas. Elas estarão, de fato, inteiramente impregnadas de atuação cósmica. A substância que se tem obtido delas pode depois ser analogamente adicionada ao adubo, vindo a dar ao solo a capacidade de extrair exatamente tanto óxido silícico da atmosfera e do cosmo quanto seja necessário às plantas, a fim de se tornarem estas efetivamente sensíveis a tudo o que atue em suas imediações, atraindo assim elas próprias aquilo de que necessitarão. Ora, a rigor, as plantas, para realmente crescerem, devem ter uma espécie de sensibilidade, tal qual eu, como homem, posso passar ao largo de um sujeito apático sem que ele o perceba. Assim também tudo no solo e sobre o solo pode, naturalmente, passar por uma planta sem que esta o perceba, e tampouco consiga colocá-lo a serviço de seu crescimento. Entretanto, se a planta for impregnada desta maneira, vitalizada com ácido silícico do modo mais sutil, será de natureza tal que se tornará sensível a tudo e tudo atrairá. No entanto, pode-se muito facilmente levar a planta a utilizar, na terra, apenas uma periferia muito restrita à sua volta para atrair o que precisa. Isto, naturalmente, não é bom. Ao trabalhar o solo do modo como acabei de expor, a planta se prepara para atrair as coisas em âmbito mais amplo. Ela não só se beneficia do que está na lavoura, mas também do que está no solo do prado vizinho, se o necessitar. Ao se tornar interiormente sensível desta forma, a planta se beneficia do que está no solo da floresta existente nas proximidades. E assim podemos provocar uma interação na natureza ao darmos às plantas as forças que, deste modo, por meio do dente de leão, competem a elas. E assim eu poderia imaginar que, com isto, se devesse tentar produzir meios de adubação, adicionando realmente estes cinco ingredientes, ou seus sucedâneos, aos adubos da maneira indicada. No futuro, um adubo, em lugar de ser tratado com as bugigangas químicas, deverá ser tratado com milefólio, camomila, urtiga, casca de carvalho e dente de leão. Tal meio de adubação conterá, de fato, muito daquilo que de que efetivamente necessitamos. A fim de melhorar ainda mais o adubo, antes de empregá-lo, assim preparado, espremem-se as flores da valeriana, Valeriana officinalis, diluindo bastante o suco obtido. Pode-se prepará-lo em qualquer época e depois guardá-lo, porém, empregando água morna para a diluição. Assim, ao adicionar sutilmente ao adubo este suco diluído das flores da valeriana, pode-se provocar nele, especialmente, aquilo que o estimula a comportar-se de modo correto diante da chamada substância fosfórica. Então, poderemos, graças a estes seis ingredientes, produzir um excelente adubo, tanto de chorume quanto de esterco de curral ou de composto. Este é o fim da quinta conferência.